acesse youtube.com/chuchubeleza.
Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1. Estamos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Sejam todos muito bem-vindos. Seguiremos com vocês analisando os principais fatos e as notícias da política brasileira desta sexta-feira até às 6 horas da tarde, contando muito com a sua participação e também com a sua audiência. E junto comigo estão os nossos três comentaristas. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, Estados Unidos. Fala, Consta. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Diogo, Mark, todos que nos acompanham. Vamos nessa.
Diogo Schelp está na área. Fala, Diogo.
Fala, Paulo. Tudo bem aí?
Beleza, maravilha, cara. Seja bem-vindo. Mark Souza, de Curitiba, Paraná. Fala, Mark.
Fala, Paulo. Boa tarde para ti, para o Diogo, para o Constantino e para toda a nossa audiência.
Vamos nessa, então. Vamos sextar aqui no 3 em 1. Vamos aos destaques do programa de hoje. Câmara vota hoje se mantém ou não prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Insatisfeito com reajustes, presidente Jair Bolsonaro reforça que haverá mudanças na Petrobras. Além disso, o 3 em 1 também destaca a nova polêmica entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan por causa do atraso na entrega de doses da Coronavac. E são alguns dos destaques do nosso programa que já está prestes a começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação. Respondendo à nossa enquete, a pergunta do dia que é a seguinte, meu caro ouvinte, meu caro espectador. Qual será a decisão da Câmara sobre o futuro do deputado Daniel Silveira, hein? Envie seu vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui com calma nesta sexta-feira para você participar e enviar o seu vídeo pra gente, 11 9 31 17 0620. E além disso, gente, esta mesma pergunta, a nossa enquete, está no maior e melhor portal de notícias deste país. Corre lá no www.jp.com.br e não deixa de responder a nossa enquete participando do programa junto com a gente. E só lembrando a você que também está por aí no Twitter querendo participar, tem muito twitteiro que acompanha o nosso programa, acompanha o 3 em 1 do início ao fim. A nossa tag é aquela tradicional, é a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos agora, virou? Bora começar o 3 em 1 desta sexta.
3 em 1.
Vamos nessa, gente, iniciando a nossa pauta, o nosso roteiro aqui com o assunto do momento. A Câmara decide hoje se mantém ou não a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A votação foi agendada durante uma reunião de líderes partidários que ocorreu ontem. Silveira foi preso em flagrante na noite de terça-feira no Rio de Janeiro pela Polícia Federal após divulgar um vídeo com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF e confirmada nesta quarta por unanimidade pelo plenário da Suprema Corte. Nesta quinta-feira, Daniel participou de uma audiência de custódia e o juiz auxiliar do Supremo decidiu manter a prisão. Pela nossa Constituição Federal, prisões de parlamentares em flagrante que estejam no exercício do mandato têm de ser submetidas à análise da Casa Legislativa em que ele atua. São necessários 257 votos de deputados, o que representa a maioria absoluta da composição da Câmara, em votação nominal e aberta para manter a prisão. Os perfis de Daniel Silveira nas redes sociais foram bloqueados nesta sexta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada diante da informação de que foram apreendidos dois celulares na sala onde o parlamentar estava preso, na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ainda nesta sexta-feira, Moraes autorizou que o deputado Daniel Silveira participe por vídeo da sessão da Câmara que analisa se mantém ou não a ordem de prisão contra o parlamentar. Vamos nessa então, começando os nossos comentários, a rodada de debates aqui no 3 em 1. Eu queria começar por você, Constantino. Pergunta simples aqui, hein? Além da prisão, precisava também bloquear as redes sociais?
Pois é, né, Paulo? O quão irônico é uma coisa dessas, né? O deputado foi preso ignorando-se ali sua imunidade material parlamentar, que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhecia como inviolável em livros, né? Porque ele mencionou AI-5, atacou, agrediu a democracia, né? Ministros do Supremo. E aí a resposta vai lá, né? Num tiro de bazuca a quem provocou, né? E adota logo uma espécie de caminho ditatorial, né, e não previsto na própria Constituição brasileira. Então é muito assustador o que estamos vendo. Eu acho preocupante também que muitos jornalistas, por não suportarem o bolsonarismo, estão deixando uma visão míope, né, turvar sua razão, a defesa de princípios e um horizonte mais estendido. Há exceções, óbvio. O editorial da Gazeta do Povo hoje foi no ponto quando disse: o Constituinte, tendo aprendido com os episódios históricos e com a experiência das democracias consolidadas, quis preservar de forma especial o direito à liberdade de expressão daqueles que detêm o mandato parlamentar. E é isso hoje que está em jogo, né? Então, nós temos um dia muito, muito importante aqui para a nossa democracia hoje, né? O que está sendo votado, e já era para ter sido, né, logo no começo da semana, é a autonomia da casa, né, do povo, dos representantes da população brasileira no Congresso, a independência dos poderes e a própria Constituição, que parece que a Rosa Weber deu o único exemplar que restava lá, né, para o presidente Bolsonaro quando ele assumiu, né, numa cerimônia simbólica, dando a entender, obviamente, assim: olha, espero que o presidente siga a carta magna do país. Quem não está lembrando muito desses preceitos e tudo mais são esses 11 deuses do Olimpo, né? Aliás, um deles, o presidente, né, Luiz Fux, um dos poucos que é juiz ali, ele deu uma entrevista hoje assustadora na Folha de São Paulo, né? Todos se transformaram em agentes políticos. E ele disse, uma certa altura lá: eu acho que a sociedade tem uma capacidade de julgar imediatamente quando os atos são assim tão graves. Então, eu acho que a sociedade não está preparada para receber uma carta de alforria em favor desse paciente, se referindo ao deputado Daniel. Veja, o Fux não está lá para interpretar, acho ou não, que a sociedade quer, né, ou tolera, ou deseja, e sim para fazer valer a lei maior do país, a própria Constituição. E, no mais, eu só posso concluir que esse ministro, assim como todos os outros 10 e muitos na mídia, né, vivem numa bolha, porque o povo brasileiro tolera perfeitamente aquilo que disse o deputado Daniel, por mais que possa achar exagerado o tom ou discordar dele e tudo mais, mas quer manter o parlamentar com a sua imunidade, sim. O que a sociedade não tolera é a soltura de alguém como Lula, ou como alguém como Dirceu, ou, né, alguém como André do Rep, líder do PCC. Então seria bom que esses ministros colocassem um pouco o pé nas ruas e saíssem dessa bolha, porque em nome da proteção à nossa democracia, hoje, essa configuração sofrível do nosso Supremo Tribunal Federal tem sido, sem dúvida, a maior ameaça à própria democracia.
Meu caro Diogo Schelp, você concorda com o Constantino?
Eu acho que o principal ponto aí, o Constantino falou, citou o AI-5, né, a defesa que o deputado fez do AI-5, eu acho que não é comparável com a medida do Alexandre de Moraes das redes sociais. O AI-5 foi algo muito maior, com implicações muito maiores para todo o país, né? Ainda que se discuta aí essa decisão de bloquear as redes sociais do Alexandre, do Daniel Silveira, que foi baseado no fato de que foram encontrados dois celulares, né, no momento que ele estava preso, né? Independente da discussão sobre como foi a prisão ou não, né, medida judicial se cumpre e depois procura-se os meios legais para reverter se ela foi ilegal ou ilegítima, né? Agora, nesse fim de tarde, vai ser interessante observar essa votação, entre outros motivos, porque o Daniel Silveira vai ter a chance de falar, né? E como ele pretende fazer a sua defesa na Câmara é uma coisa a ser observada. Se ele vai baixar o tom para angariar a simpatia dos pares e ter alguma chance de obter uma vitória na votação, ou se ele já dá como certo que vai ter a prisão mantida e vai dobrar a aposta, usando o palanque virtual que ele vai ter para refazer as ameaças ao STF. A votação unânime do plenário do STF pela manutenção da prisão de Silveira na quarta-feira criou esse constrangimento, né? Um constrangimento ainda maior para a Câmara e ir contra essa decisão. Lembrando que a votação é aberta e tem muitos parlamentares que têm ações penduradas no Supremo. O deputado Silveira, ele tem dado mostras de que está disposto a assumir esse papel de mártir do STF, tendo, claro, como a gente já falou, como o Constantino falou, contado com a ajuda, né, do próprio STF, na figura do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou uma prisão em flagrante com base em argumentos que diversos juristas vêm classificando como ilegal. Até onde eu vi, a maioria dos juristas concordam com isso. Ontem à noite, né, para a gente lembrar, depois que ele foi transferido da Polícia Federal para o batalhão da PM no Rio de Janeiro, o Silveira disse a algumas pessoas que foram saudá-lo ali no portão do batalhão que, abre aspas, vai mostrar para o Brasil quem é o STF. Então, ele continua dobrando a aposta. Então, a gente vê que o Brasil é um esculacho mesmo, né? Um deputado federal fez um vídeo com linguajar chulo, defendendo medidas ditatoriais e difamando o juiz da Suprema Corte. Depois ele vai preso com base em uma interpretação errada da lei, ou seja, de forma ilegal. Depois, quando ele deveria estar preso e sem poder circular livremente ou dar declarações para pessoas que não estavam autorizadas a visitá-lo, ele vai até o portão do batalhão e faz novamente proselitismo político e novas ameaças ao STF. Ou seja, é o tipo da situação em que ninguém tem razão. E é preciso lembrar também que o Daniel Silveira reza pela cartilha ideológica do presidente Jair Bolsonaro, mas que com as diatribes dele está causando problema para o presidente, né? Tanto que o presidente nem sequer mencionou o nome de Silveira em sua live de ontem, nem nas redes sociais. E Silveira, que além de ter sido eleito na onda do bolsonarismo em 2018, é padrinhado político do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Então o que o governo quer, e o Centrão na Câmara também, é virar logo essa página e seguir em frente. A possibilidade de que o Daniel Silveira seja rifado nesse processo é grande, seja com a manutenção da prisão dele, seja em uma futura suspensão ou cassação.
Muito bem, Mark, antes do seu comentário, eu queria pedir para o nosso Vitor e para a nossa Nayara colocar, por favor, a transmissão ao vivo da Câmara dos Deputados. Está rolando um discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, agora, é isso? Daniel Silveira. Ah, nós vamos seguir aqui, então vamos seguindo aqui. Mark, seu comentário, por favor, daqui a pouquinho a gente faz a transmissão na Câmara dos Deputados. Mark, deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. E essa história dos dois celulares está mal contada, né?
Mal contada. Veja, isso atrapalha, inclusive, o próprio deputado, que vai ter que se explicar. Pegou muito mal para ele essa questão, porque ele já errou lá atrás e continua errando. Parece persistir no erro e nenhum deputado quer apostar em alguém que é um errante todo tempo. Então, isso prejudicou demais ele, né? Não devia ter feito isso, não devia ter falado de novo, não devia ter esses celulares todos. Agora, veja, a Câmara, ao que tudo indica, vai manter a prisão. Vários deputados dizem que até concordam que a prisão é tecnicamente ilegal, mas o voto será político e não técnico. E por isso, devido ao conteúdo da fala do deputado, cheia de ameaças e palavrões, devido ao que ele vem fazendo durante a prisão, ele deve ser mantido preso. A leitura de boa parte da classe política é que se ele se votar pela soltura do Daniel, o STF pode entender que a casa endossa o que ele disse. E os deputados não querem isso. Veja, o Constantino já falou sobre essa entrevista do Fux à Folha de São Paulo hoje, e ela é um recado. Eu encarei assim, pelo menos. O Fux lá faz uma análise de que a sociedade pode não aceitar uma suposta carta de alforria e constrói um argumento lá. Com todo o respeito ao ministro Fux, quem é ele para fazer análise política de como deve votar um deputado federal? O presidente Fux tem o cargo dele, a função constitucional dele, que é julgar casos que estão no Supremo Tribunal Federal de acordo com a Constituição. Apenas isso. Não cabe ao presidente do Supremo fazer análise sociológica, fazer análise política e mais, fazer análise sobre o voto de um deputado. É complicado isso. Isso mostra mais uma vez que o STF fica usurpando as funções de outros poderes a todo tempo. Não cabe a ministra do STF dar recado a deputado. É um absurdo. E além disso, né, o Daniel deve ser mantido preso porque ele é do baixo clero. Ele não tem apoio da cúpula nem do partido dele, quanto mais articulação com bancadas ou algo do tipo. O silêncio do Planalto deixou mais que claro que ele ficou sozinho nessa. O que se fala é que ele contará apenas com os votos dos deputados alinhados radicalmente com o bolsonarismo. E isso é interessante porque mesmo sem o Bolsonaro declarar apoio, os deputados que integram esse grupo de pensamento devem ficar com o Silveira. E esse, Paulo, deve ser só o início do calvário dele, viu? Ele já foi denunciado no Conselho de Ética e o clima não tá bom para ele, não. Hoje, muita gente já aposta que ele pode chegar ao fim do processo cassado. E aí, é importante que essa discussão aconteça mesmo. Eu sempre defendi e defendo ainda que a prisão é ilegal. Mas eu entendo que a Câmara, aí sim, a Câmara, como pede a Constituição, tem que julgar os seus e tem o poder e o dever de discutir essa questão, e ao que parece o deputado quebrou mesmo o decoro, usou uma linguagem inadequada e vai começar a ter que responder por isso. Os agentes políticos têm que entender que quando você assume um cargo público, você precisa manter uma postura que possibilite justamente o debate democrático, né? Um parlamento é feito de opiniões diferentes. É normal até se exaltar, mas há de se manter um respeito mínimo. Não dá para apelar para ameaça, para violência.
Mark, me permita interromper a sua fala, me desculpe, é porque o deputado Daniel Silveira está ao vivo falando agora. Por favor, produção, coloque o deputado para a gente.
Aqui na sessão virtual, que levante a mão quando ofendi alguém diretamente de forma personalíssima. Jamais o fiz. Sabendo, por exemplo, que tem deputados de esquerda, de centro, de direita, todos em um pensamento democrático. Isso, dito isso, presidente, eu gostaria, então, de ler o texto que preparei essa noite. E começo aqui. É preciso que fique claro que a pano de fundo que culmina com essa votação nessa casa hoje é muito maior do que decidir se permaneço preso ou não. O que realmente está se discutindo nesse plenário é se há uma flagrante ilegalidade praticada por essa prisão, né, convalidada, né, por vários pares, ou se realmente nós defendemos a democracia. Presidente, eu friso aqui que em momento algum, eu vejo ponto positivo na minha fala. Mas eu vejo um ponto positivo que o senhor mesmo acabou de falar, que eu achei até interessante, quando o senhor disse que abrirá um novo precedente desse ponto de hoje em diante, em que teremos um pouco mais de respeito na casa. Eu assisti nessa casa, presidente, vários embates. O senhor também, estive com o senhor, quando o senhor aí no pinga-fogo, no microfone, né, às vezes defendia a sua ideia e outro deputado vinha, e um da esquerda, um da direita, um do centro, sempre com ideias totalmente polarizadas. E às vezes víamos ali a falta de respeito, talvez, na casa que representa o Brasil. Né, a Câmara dos Deputados é a representação do povo de fato. E durante todo esse tempo, o Conselho de Ética ouvia a palavra, e me perdoem aqui o termo, e vou usar um termo simbólico, não estou atacando de maneira alguma, e nós ouvimos, olha, estão prostituindo o Conselho de Ética porque são ações que não têm necessidade. Era uma ação de um deputado e de outro. E realmente, a partir desse ponto de hoje, o ponto positivo é que talvez, até comigo mesmo, aprendendo comigo mesmo, né, são erros e acertos, é assim que nós fazemos na nossa vida, você passa, então, a controlar suas palavras, pensar o que falar. Né? Tem deputados aí que são defensores, por exemplo, da ideologia da esquerda, que eu converso naturalmente, porque não existe a ideologia de pessoa para pessoa, mas de ideia para ideia. Isso eu sempre respeitei e sempre vou respeitar. Ainda reconheço mais uma vez que as minhas falas foram realmente duras. As consequências, presidente, a partir da decisão de hoje, jamais vão se limitar à minha vida. Não se limitam de maneira alguma. As consequências serão impreterivelmente sentidas por toda a população brasileira. que confiou através da nossa eleição, talvez uma rigidez, e às vezes a rigidez pode ter passado muito daquilo que nós queríamos. São muitos debates sobre a pertinência formal e material das minhas falas, eu sei. Há questionamentos sólidos, bem embasados e coerentes, de tom empregado na ocasião ficou longe de ser. E repito aqui a fala do doutor Ives Gandra, jurista, abre aspas, não estou de acordo. O ministro teria que pedir autorização para a Câmara dos Deputados para prender o deputado, como a Constituição determina, sem autorização do Congresso. Insisto, ele não poderia mandar prender por manifestação um deputado que é inviolado em suas manifestações. Isso, a meu ver, pode representar cerceamento da livre expressão dos deputados. Abre aspas novamente. Eu, pessoalmente, acho que o deputado não honrou o seu mandato falando o que falou, realmente é impróprio. Mas ele estava na sua liberdade de expressão, que é inviolável. Foi absolutamente impróprio, estou de acordo. Mas é a liberdade do deputado. Eu participei de audiências públicas para a Constituinte e a decisão foi para que a liberdade de expressão do parlamentar fosse plena. As falas podem ter os maiores absurdos, mas essa liberdade é plena. Quando se ultrapassa os limites da lei, tem que pedir autorização da Câmara para mandar prender, porque a Constituição é muito clara. Concordo com o doutor Ives Gandra, na verdade é um jurista que me espelho nos meus estudos do direito. E gostaria de dizer que o direito posto é um direito que é respeitado, é a nossa norma vigente. Nem mesmo a denúncia do Ministério Público Federal na pessoa do ilustre vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, apresentada ao Supremo Tribunal Federal no dia 17 de fevereiro de 2021, fez qualquer menção à situação de flagrância ou inafiançabilidade, inclusive a cota enviada com a denúncia reconhece o obstáculo constitucional para a decretação da prisão constante do artigo 53, parágrafo 2º. E assim, solicita tão somente que sejam adotadas medidas cautelares. Senhores deputados e senhoras deputadas, de qualquer maneira que seja, presidente, a minha fala pode ter sido dura, dura o suficiente. Reconheço e reconheço mais uma vez e mais uma vez peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se insultado com isso. Mas já me arrependi, porque no momento, como disse, o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Às vezes você está com pensamento e se exagera. Quem nunca fez isso na vida? Qual deputado ou senador o próprio ministro do STF, que jamais exageraram em suas falas ou jamais erraram. Fosse assim, nós viveríamos em plena harmonia. Já tivemos conflitos, debates, ideias, e ainda assim a democracia sempre venceu. De maneira alguma, eu me considero um risco à democracia como fui classificado pela mídia. E a parte que mais me deixou indignado por algum tempo, na verdade, também já absorvi, foram os ataques inusitados da mídia sempre tentando execrar a minha imagem publicamente. Fui isolado do mundo, tive todas as minhas redes deletadas em uma clara ação desnecessária, porque eu não sou nenhum criminoso. Em momento algum cometi crime na minha vida. Venho de baixo, não venho de família oligarca, não tenho políticos na família, mas vim com interesse, assim como todos os senhores e senhoras que entraram, em modificar e ajudar que o Brasil viesse a crescer. Evidentemente, o nosso processo lento, demorado, mas que funciona, ainda assim, ele impede, ou até mesmo frustre, como me frustrou por algumas vezes, que eu não conseguisse avançar em plenário, conseguisse avançar nas comissões para apresentar. E talvez essa pressa, e não estou culpando ninguém, de maneira alguma eu não estou culpando ninguém, quando nós vemos a insatisfação do povo de um lado, a pendência do outro, a polarização de ideias. E repito a fala do presidente, que a partir de hoje é um ponto novo, um ponto onde será criada uma comissão especial, apartidária, que todos discutirão ideias e que o respeito vai prevalecer na Câmara. Eu acredito, presidente, e no início do meu mandato, no início do mandato que eu fui constituído, eu ouvi muitos deputados dizendo que era necessária uma diplomacia maior. Tem deputados de partidos, e eu ouvi de partidos antagônicos, dizendo, olha, você tem razão, eu presenciei em plenário, inúmeras vezes, aí, como nós dizemos aí no plano, o plenário, eu pude perceber que comunistas, com democratas, com republicanos, com conservadores, todos defendendo as suas ideias. O que não cabe realmente é quando um deputado ataca a honra de outro. Isso eu repito, nunca fiz. Mais uma vez eu peço desculpas pela minha fala, reconhecendo e reconheci sempre a importância do Supremo Tribunal Federal. É uma instituição muito importante. Outrora, em ataques, por exemplo, não estou atacando os ministros aqui de maneira alguma, mas já me contrapus a decisões de vários ministros. São ministros que decidem realmente toda a jurisprudência, mas que às vezes tomam uma decisão que nós não entendemos, não vemos ali a legalidade do fato, ou talvez caímos ali no campo da discussão totalmente ideológica. E por vezes nós somos movidos pela raiva, mas em nenhum momento isso me torna um criminoso. Mais uma vez, gostaria de solicitar desculpas ao povo brasileiro que se ofendeu com minhas palavras, e caso algum deputado tenha de fato se sentido ofendido, mas lembro que não ataquei nenhum de vossas excelências em momento algum, tanto no meu vídeo ou em qualquer outra fala que eu tenha tido pelas redes sociais. Repito o texto, eu gostaria de repetir as palavras da obra de direito constitucional escritas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. São palavras importantes sobre a independência harmoniosa dos poderes. E agradeço a oportunidade de trazer minhas palavras. Peço que meus pares...
Aí nós estamos ouvindo o deputado Daniel Silveira ao vivo na sessão da Câmara Federal, que vai decidir se ele continua ou não preso. Eu tive que interromper o nosso Mark Souza para transmitir aí a fala do deputado. Mark, conclui o seu raciocínio, mas acho que já dá para inserir também na tua pensamento agora esse pedido de desculpas, né, do deputado. É um outro deputado, né, se a gente comparar com o do vídeo.
Inclusive o tom, né, Paulo? Bem mais manso, bem mais tranquilo. É isso, porque a quadra da Câmara é justamente essa. Nesse momento, pelo que os deputados comentam entre eles, Daniel Silveira se manteria preso. Agora, a tentativa dele, justamente na fala, é justamente essa: pedir desculpa pela fala, que os deputados consideram inadequada, e apelar também à técnica. E ele está certo nisso, porque tecnicamente há muita discussão sobre a legalidade da prisão dele. Mas como eu dizia aqui, Paulo, o calvário dele está só começando. Ele já está denunciado no Conselho de Ética, os deputados vão levar à frente, já tem quem aposte até na cassação. O Diogo falava na fala dele, porque pode ser que ele tenha a dupla punição de se manter preso e ainda ser cassado, pode ser mesmo, isso é uma realidade hoje, na política tudo muda. Vamos ver se esse discurso aí do Daniel vai amolecer o coração dos deputados, o pessoal vai encampar o que ele está dizendo ali, mas a situação dele não é nada boa. Para terminar, falar da questão da censura, que ele reclama ali também, e com razão, viu? O STF hoje deu mais uma decisão de censura. O Alexandre de Moraes mandou bloquear os perfis de Instagram e Facebook dele. E mais uma decisão dentro do tal inquérito das fake news, que, eu lembro aqui, teve a sua origem naquela censura da revista Cruzoé e do portal Antagonista, em uma reportagem com denúncias sobre o Dias Toffoli, que na época era o presidente do STF. Então veja que o DNA desse inquérito, que diz se tratar de fake news, na verdade é a censura. O vídeo do deputado já havia sido retirado do próprio site porque o YouTube considerou que ele era inadequado de acordo com as políticas de uso. Agora, eles mandaram bloquear tudo, sendo que o vídeo, que é o principal problema, já estava fora. É censura. As coisas têm que ser batizadas com o nome que elas têm. Isso é censura.
Constantino me pediu aqui a palavra. Consta, e aí, o que você achou da fala do deputado agora há pouco?
Paulo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu lembrei daquele documentário lá, que o mecanismo do filme, né? Na verdade, ficção, com base em fatos, né? Que o mecanismo é brabo, companheiro. Então, o deputado está tentando acenar agora, né? Com um tom diferente, mas, como disse o Mark, tangenciando em aspectos técnicos ali, né? Quem nunca se cedeu, mas nós temos ali o respaldo de juristas como Ives Gandra Martins. Se fosse um país normal, onde as instituições funcionam, bastava a segunda parte, né? Mas nós sabemos que hoje em dia nós temos tudo politizado, nós temos uma composição do Supremo que é feita por agentes políticos, ativistas e não juízes, né? E essa é a realidade. A Câmara se vê como refém, tem medo. O próprio Daniel Silveira é um deputado do baixo clero, sem muito apoio. Então ele está tentando ali fazer quase um apelo, né? Um pedido de arrego, em português, claro. Agora, veja, quando eu tinha pedido a palavra antes, até dele entrar, né? Eu queria só destacar que na Folha de São Paulo consta que a decisão do STF seria também um recado para os militares. Isso teria sido revelado ali para para os jornalistas, né, do jornal por ministros mesmos do Supremo. Não sei dizer se isso é verdade. O que eu sei é que, se isso for verdade, é mais um descalabro, né? É mais um retrato da situação absurda em que estamos vivendo hoje no Brasil e que me faz pensar também naquilo que o Stalin teria respondido quando falaram que ele estava talvez perseguindo demais os católicos. Quantas divisões tem o Papa, né? Então, acho que se os ministros do Supremo estão querendo entrar numa guerra aberta dessas e intimidar militares, e os militares acatando, né, é porque realmente nós não precisamos mais fingir que vivemos numa democracia.
Diogo, conta pra gente um pouco a sua opinião sobre essa nova estratégia do Daniel Silveira.
É aquilo que eu estava falando, né? A dúvida é se ele ia baixar o tom, fazer um tom ameno para tentar amolecer o coração dos pares, como disse o Mark, ou se ele ia se considerar já carta fora do baralho e partir para cima, né? Mas o que eu queria observar é o seguinte: é a excepcionalidade desse momento que a gente acabou de ver, né? Eu quase certamente é a primeira vez que um parlamentar brasileiro fala aos seus pares, faz uma defesa de si próprio, né, direto da prisão, né, Paulo? Porque, por causa das circunstâncias da pandemia, o próprio Silveira, ele tentou até conseguir uma autorização para ir pessoalmente à Câmara dos Deputados, à Brasília, mas não obteve essa autorização e falou direto da prisão aos seus pares, né? Acredito que esse com certeza é a única vez que isso aconteceu, devido às circunstâncias da pandemia em que tudo é feito remotamente.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos. Vamos falar de algo importante aqui sobre o nosso país, porque o Brasil não pode mais esperar. Essa nova campanha que a Jovem Pan encampa em prol das reformas estruturantes desse país. A gente vai ouvir agora o depoimento do jornalista Raul Veloso.
O Brasil não pode mais esperar.
Reformas são muito importantes para um país como o Brasil, que está numa fase de sua história bastante complicada, com o peso excessivo do Estado, com questões ainda por resolver, como na área da Previdência, também na parte tributária, que nós estamos com um regime que obviamente se tornou arcaico. Há também questões complicadas para tratar na área de funcionalismo público. Precisamos dessas reformas, sim. Agora, durante a pandemia, nós temos que pensar qual o ritmo que essas reformas podem ter, de forma a não prejudicar o tratamento urgente que tem de ser dado às questões relacionadas com vacina, com distanciamento social. As reformas têm de ser pensadas uma ao lado da outra para ver se nós conseguimos tocar essas duas tarefas o mais rápido possível.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que transita agora pela Avenida Pedro Álvares Cabral, ao trânsito um pouco mais carregado no sentido da Avenida Brasil, isto porque a CET fez uma interdição, aliás, está provocando reclamações por parte de motoristas que tentam acessar a rua Abílio Soares através da Pedro Álvares Cabral junto à Praça Túlio Fontoura. Houve esta interdição e, com isto, os veículos e até mesmo os coletivos precisam seguir em frente em direção à Avenida Brasil, não tem mais esta opção de acessar a rua Abílio Soares diretamente através da Praça Túlio Fontoura. Isto está gerando muita reclamação por parte tanto de motoristas de coletivos, de passageiros, assim como dos motoristas. E com isto, o trânsito fica mais congestionado, especialmente neste trecho junto à Assembleia Legislativa e um pouco antes do obelisco do Ibirapuera. No outro sentido, para quem pretende seguir em direção à Avenida Ibirapuera, ou então até mesmo acessar a Sena Madureira, Sendino Reis ou o Quarto Centenário, há uma condição mais favorável neste momento. Os motoristas têm ali uma situação boa. Agora, nem mesmo onde fica um pouco mais carregado junto à Oca do Ibirapuera e à Bienal, há dificuldades. Os motoristas, então, têm uma situação confortável neste trecho. A chegada ao Cebolinha também é efetuada com muita tranquilidade. Para quem segue pela Sena Madureira, tem uma condição de trânsito carregado em direção a Domingos de Moraes, especialmente na chegada a Domingos de Moraes, onde no cruzamento há uma espera um pouco maior neste instante.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 nesta sexta-feira, gente, são 5h36 da tarde e olha só, mais cedo o presidente Jair Bolsonaro confirmou que serão feitas mudanças na Petrobras. A sinalização foi dada após as críticas na live de ontem ao novo reajuste anunciado pela estatal. Bolsonaro disse que jamais vai interferir na política de preços da empresa, mas cobrou previsibilidade nos reajustes dos preços dos combustíveis, como a gente vai acompanhar a seguir.
Anuncio que teremos mudança sim na Petrobras. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas repercussões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de indicar.
O presidente anunciou nesta quinta-feira que a partir de 1º de março cairá para zero a cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha. Bolsonaro afirmou que o governo federal está agindo com as alternativas que tem para reduzir os preços. Vamos conferir.
Tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gás. Se na origem ele custa menos de R$40, não justifica na ponta custar R$90 ou R$100. O governo federal faz a sua parte, bem como decidimos que nos próximos 2 meses zeraremos também os impostos federais em cima do diesel.
Bolsonaro participou nesta sexta-feira do acionamento das comportas do ramal do Agreste no reservatório de Barro Branco, em Sertânia, Pernambuco. Outra notícia relacionada à Petrobras é que o julgamento no Supremo Tribunal Federal do chamado quadrilhão do MDB no Senado, que pode tornar réus velhos caciques do partido, foi interrompido sem data para ser retomado. O caso começou a ser analisado na última sexta-feira no plenário virtual da Corte. No entanto, o ministro Dias Toffoli pediu destaque e a análise ocorrerá em sessão por videoconferência. Antes da interrupção, apenas o ministro Edson Fachin, relator do caso, havia votado pelo recebimento da denúncia apresentada pela PGR contra senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, os ex-senadores Edson Lobão, Romero Jucá e Valdir Raup e o ex-presidente da Transpetro e delator Sérgio Machado, deixando de fora apenas o ex-senador José Sartori. Barney. O grupo é acusado de receber 864 milhões de reais em propinas de contratos com a Petrobras entre os anos de 2004 e 2012. Mark, vou começar por você essa. O mercado normalmente reage muito mal quando tem interferência estatal, né?
E reagiu, né, Paulo? Reagiu. As ações da Petrobras caíram na Bolsa hoje. Uma fala meio confusa do presidente. Diz que não vai interferir, mas pede previsibilidade e transparência e não deixa claro o que vai acontecer. Os aumentos me parecem claros. O barril de petróleo subiu no mercado internacional e o dólar está alto. Não tem muito segredo como vendeu o presidente. E o problema são essas falas espontâneas que parecem ser feitas para agradar quem está ali em volta. Fala no calor do momento e aí depois os bombeiros têm que agir para apagar o incêndio. Eu torço para que seja mais um rompante desse que o Bolsonaro está toda hora e para acenar a população alguma coisa ali. A tal mudança não pode ser radical para não piorar ainda mais a situação. Né? A prova do que nós falamos aqui todos os dias. Né? Ingerência só atrapalha em qualquer estatal que seja. Só essa fala já fez as ações caírem 5% na Bolsa e é por isso que eu digo em piorar ainda mais a situação. Já estamos pagando caro nas bombas. Agora, se alguma medida populista for tomada, como segurar, quem sabe, o preço ou algo do tipo, isso sai muito mais caro. Né? Tem uma frase do presidente na live de ontem que chama atenção. Ele fala o seguinte: a bronca vem sempre em cima de mim, só que a Petrobras tem autonomia. E eu entendo o desabafo do presidente. A Petrobras até tem certa autonomia, mas ela ainda é uma estatal controlada pelo governo federal. E é por isso que se cobra do presidente a questão. É por isso que o debate da privatização da Petrobras tem que ser iniciado com franqueza no Brasil. Muita gente trata a estatal como uma vaca sagrada. Gente que até defende privatizações de outros setores, mas quando se fala na Petrobras, muda de ideia. Enquanto não tivermos concorrência na venda de combustíveis no país, ficaremos reféns disso aí, do humor do governante de plantão. Hoje é o Bolsonaro. Eu torço para que ele siga firme na política de não intervir nos preços da Petrobras. Mas nós já tivemos, no passado recente, a Dilma Rousseff, que fez populismo, baixou o preço artificialmente e quase quebrou a companhia. E sempre tem uma estatal que fica no... sempre que uma estatal fica no prejuízo, a conta é dupla para o pagador de impostos, que já paga mais caro pelo serviço e ainda tem que cobrir depois o rombo no caixa. Então, nós temos que avançar na quebra do monopólio do petróleo, temos que discutir de verdade a privatização na Petrobras, preços são assuntos de mercado e não podemos ficar dependendo aí de canetadas presidenciais. E, rapidamente, para falar do quadrilhão do MDB, no feudo que o PT fez à Petrobras, a Transpetro, que é o braço logístico da companhia, ficou para o MDB roubar à vontade. Eles bancaram lá o Sérgio Machado, era uma indicação pessoal do ministro, do ex-ministro Edson Lobão, e o Sérgio Machado fazia os contratos, pegava a propina e repassava para o MDB. O termo utilizado oficialmente, Paulo, foi... agora nem me recordo se você falou aí, foi uma pausa, enfim. O português, claro, foi o seguinte: engavetaram, isso não vai dar em nada. Vai ficar esquecido em alguma gaveta lá do Supremo, vai prescrever e ninguém vai ser punido.
Interrupção, meu caro Mark. Interrupção.
Obrigado,
é mais bonito. Supremo Tribunal Federal, os ministros gostam de usar esse tipo de vocabulário para dizer exatamente o que você acabou de dizer. Constantino, eu vou citar novamente esses números porque eu acho que a nossa audiência precisa saber disso. Nós estamos falando de 864 milhões de reais entre 2004 e 2012, que saíram da Petrobras para os bolsos do quadrilhão do MDB, é o que diz a acusação, meu caro.
Quase R$1 bilhão, e isso é uma parte, né? O petrolão, tem um monte de outras coisas, né? Acho que os ministros do Supremo não estão com muito tempo, talvez, para analisar isso, porque estão mais preocupados aí com esse espetáculo de demonstração de força, né? Que nós estamos vendo hoje. Isso é importante porque a fala do presidente é ruim sobre a Petrobras e os mercados sentiram, como vocês já apontaram aí. E no mercado, né, alguns começaram a falar de Dilma, né? Pô, será que bateu ali o espírito da Dilma Rousseff no Bolsonaro, né? Eu acho que é muito cedo para essa conclusão. Primeiro por isso, é importante a gente lembrar o que aconteceu com a Petrobras durante a gestão petista, né? Ela foi destruída, usada como instrumento de corrupção e tudo mais, algo que não estamos vendo hoje. Agora, é óbvio que a percepção que o mercado está tendo é que o presidente está se coçando para exercer uma ingerência maior na política de preço da empresa. E isso seria muito ruim. Eu entendo a situação delicada política do presidente justamente porque a empresa é estatal. E eu já falei isso várias vezes. A única solução para isso é privatizá-la. Enquanto ela for estatal, vai ter pressão política para que ele faça alguma coisa a respeito dos preços que subiram 30% e poucos no ano. Até aqui, o que nós temos é a retórica que ele está, de alguma forma, ali prestando esclarecimento ou sinalizando para um público dele, né, que ele gostaria de fazer algo. E o que nós temos de prático são ações que estão dentro da margem de manobra do governo. Reduzir, por exemplo, impostos. E eu vivi para ver jornalistas que se diziam liberais condenando isso, só porque querem condenar tudo que o presidente Bolsonaro faz. Então, se ficar só nisso, está valendo. Reduzir o imposto é o que ele pode fazer. E ele falou também ali no momento, né, de maior transparência e previsibilidade. Não pode ser um segredo de Estado, a fórmula do preço. Olha, de novo, se for por mais transparência, está tudo muito bom, né? Agora, a empresa tem uma fórmula. É uma fórmula meio confusa mesmo e tudo, mas ela segue a fórmula. E é por isso que o preço subiu 30% e poucos na média. Porque o dólar disparou, porque o preço da commodity disparou. Então, não tem segredo. Né? Então, a única coisa que nós podemos esperar, já que a empresa não vai ser privatizada tão cedo, né? Infelizmente, é que o governo deixe a estatal fazer a política de preços dela. O presidente pode ir lá tentar sinalizar que está de olho, está lutando pelos interesses do povo, né? Mas se ficar só na retórica, é boa notícia. O que não pode é realmente dar uma canetada e mexer nos preços.
Diogo Schelp, antes de ouvir seu comentário sobre as mudanças aí na Petrobras que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer, nós estamos ao vivo com o link lá da Câmara dos Deputados, onde acontece agora o julgamento da liberação, né, da libertação ou não do deputado Daniel Silveira. Vamos acompanhar só mais um pouquinho.
A subversão da ordem política e da democracia. Anotou que as condutas praticadas, então previstas como crimes nos artigos...
Nesse exato momento, a gente ouve o discurso da deputada Magda Mofato, do PL de Goiás, e ela está agora relatando aí o caso e dizendo o que, que ela pensa e o que, que ela vai relatar neste caso. Por favor, vamos ouvir.
Disponibilizado pelo parlamentar, permanece disponível nas redes sociais e acessível ao público, ficando caracterizada uma infração de natureza permanente. De acordo ainda com o ministro, a conduta é insuscetível de fiança, pois se enquadra no que foi previsto no artigo 324, inciso 4 do Código de Processo Penal. Uma vez intimada da decisão por meio de ofício, a Câmara dos Deputados notificou o deputado sobre a sessão realizada na data de hoje. A presidência da Casa também determinou a tramitação da matéria em regime de urgência e a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em plenário. A presidência ainda fixou 3 momentos distintos para a manifestação da defesa, facultando a palavra ao deputado Daniel Silveira e ao respectivo advogado, por até 15 minutos cada, depois da leitura desse relatório, depois de proferido o parecer e após o encerramento da discussão do mérito da matéria. Conforme ainda precedente deste plenário, decidido na comunicação da medida cautelar número 1/2020, é exigida a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados para que seja mantida a eficácia da decisão. É o relatório do voto. Nem a democracia, nem as instituições brasileiras são ideais e, com frequência, sobram motivos para críticas que, de acordo com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podem ser duras, contundentes e até mesmo irônicas. Nenhuma autoridade, é preciso deixar claro, está imune à crítica, seja ela o presidente da República, os presidentes das casas dos poderes legislativos, os parlamentares, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os magistrados...
Muito bem, são 5 horas e 49 minutos, a gente vai para uma primeira pausa, uma rápida pausa aqui no 3 em 1, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pelo Corredor Norte-Sul. Há uma situação de trânsito carregado no túnel do Anhangabaú para quem deixa esta região e pretende seguir em direção à marginal do Rio Tietê. Os motoristas têm uma condição de trânsito um pouco mais carregado. O próprio acesso à marginal do Rio Tietê é efetuado com uma lentidão um pouco maior. Se você segue em direção à Zona Norte, utilizando a Ponte das Bandeiras, aí sim há uma condição mais favorável. Os motoristas seguem por este trecho e depois acessam a Praça Campo de Bagatelle, posteriormente a Santos Dumont, até a chegada a Brasleme, já com uma facilidade um pouco maior. Se você está na Zona Norte, na região da Voluntários da Pátria ou então de Santana e pretende seguir em direção ao centro da cidade, você tem uma condição de trânsito bom pela Avenida Santos Dumont. Passando um pouco mais adiante, já na chegada ao cruzamento com a Avenida do Estado, aí sim o trânsito já começa a ficar mais carregado e a espera é um pouco maior nos semáforos. Passando este trecho, o motorista consegue acessar facilmente a região da Brigadeiro Tobias ou seguir em frente em direção à passagem subterrânea Tom Jobim. Nós trazemos agora informações a você, motorista, que está deixando o túnel do Anhangabaú já no sentido dos Jardins ou então até mesmo para a região sul da capital paulista. Há uma situação já para quem deixa a Praça da Bandeira de acesso a 9 de julho com muita tranquilidade. Não há nenhuma interferência. Já pela 23 de maio, o trânsito está um pouco mais carregado, mas os motoristas até que conseguem desenvolver uma boa velocidade.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan desta sexta-feira, 5h52, agora da tarde. Ficou faltando o comentário do nosso Diogo Schelp sobre as mudanças que o presidente Jair Bolsonaro pretende fazer na Petrobras. Diogo, eu queria que você comentasse uma frase dele que me chama bastante atenção, que ele diz o seguinte: jamais vai interferir, mas vai cobrar previsibilidade. Não é confusa?
É contraditória, sim, Paulo. As declarações, e essa em particular, juntando com aquela outra em que ele reclama, né, de declarações feitas pelo presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, indicam que o presidente está louco para interferir na Petrobras, mas não sabe como, porque se fizer da maneira como presidentes anteriores fizeram, ele vai ser acusado exatamente de fazer a mesma coisa, né? Mas mesmo sem interferir diretamente na política de preços da estatal, se ele exigir mudança na diretoria ou uma troca do presidente, né, o Roberto Castelo Branco, seria uma evidente pressão sobre a política de preço da empresa, uma pressão política mesmo. E mesmo assim não é uma coisa tão simples trocar o presidente da Petrobras por um capricho do presidente da República, ainda que ele tenha a prerrogativa. O Palácio do Planalto teria que indicar ao Conselho da Petrobras que quer colocar um novo presidente, indicando um novo nome, e tem todo um trâmite que pode levar semanas para chegar a esse ponto. O Conselho pode, inclusive, recusar o nome proposto. E se isso acontecer, o governo federal teria que chamar uma Assembleia Geral Extraordinária para trocar todo o conselho da empresa. O caminho mais fácil seria um dos conselheiros renunciar, o que obrigaria a troca do conselho todo. Seja como for, ao falar em mudanças na Petrobras, Bolsonaro passou a impressão para muita gente que pode intervir na empresa. E não é coincidência que as ações da Petrobras caíram na Bolsa de Nova York, por exemplo. Sobre a promessa de zerar as alíquotas federais sobre o diesel por 2 meses, né, sem contrapartida, isso é o ponto importante, é mais uma vez uma contradição, né, em um momento em que o governo sofre para fazer um ajuste fiscal que viabilize o auxílio emergencial. O custo dessa renúncia fiscal só no diesel é de R$3 bilhões, equivale mais ou menos um terço do custo mensal do auxílio emergencial se for aprovado nos moldes que o governo quer para este ano.
Muito bem, e olha, no início do programa de hoje nós lançamos a enquete, inclusive no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br, sobre a sua opinião. Qual será a decisão da Câmara dos Deputados sobre o futuro do deputado federal Daniel Silveira? E nós tivemos aqui a participação das pessoas e 71,9% dos participantes na nossa enquete acham que a Câmara decidirá pela soltura e 28,1% disseram que a Câmara manterá a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Vamos fazer um rápido bolão aqui. Constantino, e aí? O que a Câmara faz em 10 segundos?
Ah, eu discordo da maioria. Eu não sei se a pergunta eles entenderam o que deveria fazer. Eu acho que vão votar pela manutenção dele como preso, o que seria um grande erro.
E aí, Diogo?
Acredito que vai ser esse o resultado também, levando-se em conta os sinais dados pela Câmara nos últimos dias.
Mark, para a gente fechar.
Bancada unânime, Paulo. Também acredito que a Câmara vai manter ele preso.
Muito bem, senhores. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Agradecer pela semana, pela audiência de todo mundo que nos acompanhou até aqui. Fique agora com os pingos dos dias da programação da Jovem Pan. Constantino, Diogo, Mark, bom final de semana. Segunda-feira estamos juntos às 5 horas da tarde aqui na Rádio Que Virou TV. Tchau, gente.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Nesta segunda, 9:30 da noite, direto ao ponto.
O Dr. Jorge Calil vem ao programa falar sobre as vacinas, caminhos para a imunização e o spray nasal que está desenvolvendo contra o coronavírus. Direto ao ponto, a partir das 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraes do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz.